Bezat Hashem, Dav Bet, Tratado de Gittin. Olá pessoal, Shalom Aleichem. Começando um novo tratado hoje, Bezat Hashem. Que possamos desfrutar desse tratado e continuar em frente sempre com o estudo da Torá em alegria. O Tratado de Gittin é um tratado que vem depois do Tratado de Sotá. Tem situações que a Sotá tem que se divorciar do marido, então temos o próximo tratado, o Tratado de Gittin, que vai dizer como o divórcio acontece. Nesse tratado a gente vai ver também os aspectos morais referentes ao divórcio, situações que a pessoa deve se divorciar, não deve se divorciar, também vai ser abordado. Porém, o principal do tratado vai ser as leis do divórcio. O que causa o divórcio, como se faz, testemunhas, inúmeros assuntos novos. Vamos ver também que assuntos do Tratado de Gittin se entrelaçam com assuntos de outros tratados. Vai ser um complemento bom para todos os tratados. E vamos entender melhor como o divórcio acontece. Porém, nosso tratado começa com a lei que a pessoa, ele divorciou a esposa dele através de um emissário, através de um shaliach. Então, o catalisador do divórcio, o que causa o divórcio, é um documento, é o get. É o documento que diz lá os dizeres do divórcio. Quando o marido entrega para a esposa o divórcio, então ela, esse elo matrimonial que existia no casamento deixa de existir, e essa mulher pode se casar com um outro marido. Ela se permite. E, em essência, é o marido que deveria entregar para a esposa o divórcio, porém, a gente sabe que Shluchot Sherodam Kemoton, a pessoa pode nomear um shaliach, um emissário, que é um representante dele, é uma extensão dele, e pode entregar o divórcio para a esposa através desse shaliach. Então, digamos que o marido está em um local e a esposa está em outro local, ele não tem que ir até ela, ele pode nomear um shaliach. Os sábios decretaram, como a gente vê na nossa Mishnah, que o shaliach, não só que ele faz papel de entregador, ele faz papel de testemunha em algumas situações para falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtam, que ele presenciou a escrita do documento do divórcio e ele presenciou também as assinaturas das duas testemunhas que tem que assinar para autenticar o divórcio. O shaliach, ele presenciou tudo isso, ele está atestando que esse documento de divórcio é válido, não é falsificado. E nessas situações que o shaliach tem que falar Befanai Nechtav, isso é indispensável, que ele tem que autenticar. Se ele não autentica, o divórcio não acontece. Como a gente vai ver mais pra frente esses detalhes no decorrer do capítulo. Então, sobre isso falar Mishnah, Mevi get medinat hayam, tzarich sheyomar Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. A pessoa, o shaliach, ele trouxe um documento de divórcio de fora da terra de Israel para dentro da terra de Israel. A esposa estava dentro da terra de Israel e o meshaleach, o emissor, o marido estava fora da terra de Israel e mandou o emissário. Ele, é necessário que esse shaliach diga Befanai Nechtav, Befanai Nechtam, autenticando o documento do divórcio. Vamos ver qual o motivo dessa lei na Gemara. Por isso eu falo a Mishnah, essa é a primeira opinião. Rabban Gamlo, Rabban Gamlo discute com Tanakama e diz mais: Af hamevi minarekem uminacheger. Não só de fora da terra de Israel, para dentro da terra de Israel isso acontece. Também cidades que são próximas à fronteira, como Rekem e Heger, são cidades próximas à fronteira sudeste da terra de Israel. E o documento do divórcio foi escrito nessas cidades, por exemplo, e foi enviado para dentro da terra de Israel. Fala Rabban Gamliel, que também tem que falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtam. Rabbi Eliezer diz mais ainda, discutindo com as duas primeiras opiniões, Afil Mikfar Ludim Lelot. Também, se o documento de divórcio foi enviado de Kfar Ludim, Kfar Ludim não faz parte da terra de Israel, porém, tem uma situação interessante, que a fronteira da terra de Israel dá a volta em volta de Kfar Ludim. Então, Kfar Ludim está praticamente dentro da terra de Israel, porém a fronteira da terra de Israel, digamos que vem em linha reta e dá a volta, circunda Kfar Ludim, e circunda Kfar Ludim em três direções, somente uma das outra direção, a quarta direção, não está dentro das fronteiras da terra de Israel, ou seja, engolido dentro das fronteiras. E o marido mandou esse divórcio de Kfar Ludim para Lod, que é um lugar perto, logo rente a Kfar Ludim, porém Lod está dentro da terra de Israel. Fala, beleza, é necessário que o shaliach autentique o get. וחכמים אומרים, פרו סביוס, אינו צריך שיאמר בפניי נכתב בפניי נכתב, אלא מביא מידי הטעיה. Fala, Chachamim, como está na capa aparentemente, mas na Gemara existe uma diferença. Porém, fala, Chachamim, os Maria dos Sábios, que só é necessário falar Befanai Nechtam, que o Shaliach autentique o Get. Se o Get foi enviado de fora da terra de Israel para dentro da terra de Israel, e não foi enviado próximo à fronteira, ou com certeza não Kfar Ludim, que está praticamente absorvido dentro do território da terra de Israel. Nas situações não é necessário falar autenticação, porém se vem de um lugar mais distante, então é necessário falar autenticação. Também se o Shaliach ele foi mandado de uma região fora da terra de Israel para outra região, também a esposa também estava fora da terra de Israel, é necessário falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. Vamos entender todas essas discussões na Gemara, no decorrer do capítulo, porém, em resumo por cima, essas são as leis que saem da Mishnah. Rabban Shimon ben Gamli, Elomer, fala, Rabban Shimon ben Gamli, afirme agmonia le agmonia. Fala o sábio dificultando mais a lei, mesmo que o marido estava em uma cidade, e a esposa também estava na mesma cidade, porém, uma cidade que o norte e o sul, por exemplo, se dividiram em duas prefeituras diferentes. É como se a cidade teve algum conflito entre norte e sul, digamos, e o norte tem uma prefeitura e o sul tem outra prefeitura, é como se fossem duas cidades diferentes dentro da mesma cidade, e o marido mandou, digamos, do sul para o norte, por exemplo, é necessário que o Shaliach autentique o divórcio. Rabi Yudá Omer, fala Rabi Yudá, Mirekem Lemizrach, Verekem Kemizrach, fala Rabi Yudá, agora as fronteiras da terra de Israel com relação à lei do divórcio, que no lado leste, Rekem é a primeira cidade fora da terra de Israel. Então Rekem não pertence à terra de Israel, está fora, e até lá vai a fronteira leste da terra de Israel com relação à lei do divórcio. Me'ashkelon Edarom, Me'ashkelon Kedarom, o mesmo raciocínio com relação ao sul, a cidade de Ashkelon é considerada fora da terra de Israel com relação à lei do divórcio. E considerando que está mais para o sul, é com certeza fora da terra. Porém, até Ashkelon é considerado dentro da terra de Israel com relação à lei do Get. Me'akol Atzafon, Va'akol Ketzafon. No norte temos a de Aku, tem a mesma situação. Aku é considerado fora da terra de Israel com relação à lei do divórcio. Porém, até Aku é considerado dentro. Então, se o Shaliach trouxe o documento de divórcio ou de Rekem, ou de Ashkelon, ou de Aku, por exemplo, para dentro da terra de Israel, depois tem o Shalaim, então é necessário falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. Porém, se está mais próximo ao território da terra de Israel, então não é necessário falar mais Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. Rebimir, Omer, fala Rebimir, Aku queret selekitim. Fala Rebimir que não, Aku, com relação à lei do divórcio, também é considerado terra de Israel. E o emissário que traz de lá para, digamos, para outra cidade, não é necessário falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. É como se tivesse trazido de dentro da terra para dentro da terra. Também get Beret Yisrael, não seria Shomer Befanai Nechtav, Befanai Nechtav. Fala a Mishnah, se o Shaliach trouxe o documento de divórcio de dentro da terra de Israel para dentro da terra de Israel, ele não tem que autenticar o divórcio. Vim Eshalav Orelim, e Kem Bechotmav. Se alguém vem e levanta questões sobre esse divórcio, como o marido soube que a mulher dele recebeu o divórcio, que foi entregado a ela em nome dele. E ele vem falar que esse divórcio é falsificado. O que se faz? A mulher vai se casar com outro homem. E o marido diz que ela está casada com ele. Esse documento que ela recebeu é um documento falsificado, não é um divórcio válido. Então a única situação, a única solução agora, uma vez que o Shaliach, ele não autenticou, não falou Befanai Nechtav, Befanai Nechtav no momento da entrega, a única forma de autenticar é chamar as duas testemunhas que assinaram o documento, para dizer realmente o documento não é falsificado, ou outras duas testemunhas que conhecem essas assinaturas e vão autenticar e falar que essas duas pessoas que assinaram, elas existem, a gente sabe que eles assinam assim, esse documento é válido. E aí a mulher pode se casar com outra pessoa. E a Mishnah vai ser explicada no decorrer do capítulo como a gente mencionou, porém antes eles falaram, mas Itama, qual o motivo dessa lei que os sábios disseram que se o Shaliach traz o Get de fora da terra para dentro da terra, ele tem que autenticar o documento do divórcio. Por quê? Rabba Amar, fala Rabba, primeira opinião, viramos a página. Lefiche el bekiin lishma. Por quê? Porque fora da terra de Israel tem um problema que as pessoas que escreviam os divórcios ou não conheciam essa lei, ou não tomavam conhecimento dessa lei, não dava importância à lei do Lishma. A Torá nos indica que quando o marido vai se divorciar da esposa dele, ele tem que escrever o documento de divórcio em nome desse divórcio, em nome dessa esposa. Se, por exemplo, o marido tinha, um caso hipotético, duas esposas com o mesmo nome, e ele escreveu um documento de divórcio para se divorciar da esposa A, e ele se arrependeu e falou, quer saber, eu vou ficar com a esposa A, vou me divorciar da esposa B. Ele não pode pegar esse documento de divórcio que ele escreveu em nome do divórcio da esposa A e usar para a esposa B, mesmo que elas tenham o mesmo nome, porque não foi escrito em nome dessa esposa B. Fora da terra de Israel, não todos davam importância a essa lei. Então, existe uma suspeita que cada divórcio que vem de fora da terra é um divórcio inválido, porque talvez não foi escrito em nome dessa esposa. Então, por isso, falaraba, os Hamim decretaram que o Shaliach, o emissário, ele vai fazer papel de testemunha também, e vai autenticar e dizer, Befanai Nechtam, o documento foi escrito na minha presença, foi uma correta, e também foi assinado, e vamos verificar com ele se foi escrito Lishma. Ele vai falar que sim, foi escrito em nome dessa esposa, e essa esposa vai poder se casar com outro homem. Rava Amarava tem uma outra opinião sobre o assunto. Fala Rava. O motivo é outro. O motivo é porque, uma vez que esse documento foi trazido de fora da terra para dentro da terra, se o Shaliach não vai autenticar o Get, o que vai acontecer se o marido vem e fala que esse documento do divórcio é falsificado? Então, não vai ter ninguém lá na terra de Israel para autenticar esse documento. O documento foi escrito fora da terra. Não, as testemunhas moravam fora da terra. E pessoas que conhecem, eles também estão morando na região deles. As pessoas da terra de Israel não conhecem essas testemunhas necessariamente, então não vai ter ninguém para defender a mulher e dizer que ela está divorciada, ela pode se casar com outro homem. Por isso, falaram, os sábios falaram que o Shaliach próprio vai autenticar o Get, ele vai ser confiado e ela vai poder se casar com outro homem. E se o marido vem e fala que o documento é falsificado, e a gente vai falar para o marido que nada disso, já foi autenticado pelo Shaliach e ela pode se casar com outro homem. Pergunta na Mai Benai, qual é a diferença na lei se o motivo é como o Rabba disse, que o Shaliach tem que autenticar o divórcio para ninguém ter suspeita que esse documento não foi escrito Lishma em nome dessa mulher? Ou o motivo é como o Rabba, que o Shaliach tem que autenticar o divórcio para que o marido não possa chegar depois e falar que o documento é falsificado e não vai ter ninguém para autenticar? Qual é a diferença na lei se o motivo é assim ou assado? Falar Ikabeinayu tem algumas diferenças de Atiu Beitre. Como Rashi explica, aparentemente é quando tem duas pessoas que moram na terra de Israel, que trouxeram o documento de fora da terra para dentro da terra. Eles estavam lá, digamos, em algum lugar fora da terra de Israel em negócios, e esse marido encontrou esses dois e falou: vocês estão indo para a terra de Israel, minha esposa está lá, eu quero me divorciar dela. E deu o documento para eles dois entregarem, fazerem papel de dois shlichim. Nessa situação, a lei vai variar conforme Rabba ou conforme Rabba. Por quê? Conforme Rabba, temos o receio que esse documento de divórcio talvez não foi escrito em nome dessa mulher. Então, mesmo que são dois emissários, eles têm que falar Befanai Nechtam, autenticar o documento e tirar qualquer suspeita que o documento é inválido. Não foi escrito talvez Lishma, eles já afirmaram que sim, foi escrito Lishma. Porque conforme Rava, é diferente a lei. Nessa situação, esses dois que fizeram o papel de emissário, eles têm que, se eles vão fazer papel de emissários para entregar o documento do divórcio, eles têm que ver que realmente o documento é válido. Então eles têm que estar presentes na hora da escrita, na hora da assinatura, e eles vão pegar esse documento do divórcio e levar para a terra de Israel. Eles moram na terra de Israel. Então mesmo que no momento da entrega eles não falaram Befanai Nechtal, que o documento é válido. Se tem um marido e fala o documento é falsificado, nós conhecemos esses dois, eles moram por aqui, então a gente já pode falar, então vocês dois vêm, vocês dois foram os emissários, os shlichim, agora vocês vêm autenticar esse documento, porque esse marido está levantando questões suspeitas sobre esse documento. Então eles podem autenticar depois, são duas testemunhas, podem autenticar quando eles quiserem o documento do divórcio. Nessa situação, conforme Rava, não é necessário que os dois emissários falem, Befanai Nechtam, tem uma diferença na lei como Rava ou Rava. Inami, outra diferença, Memedina Beret Israel. Digamos que o marido estava em uma região da terra de Israel, como a região do Galil, Terra de Israel dividida em três regiões, Galil, Yehudá e a outra borda do Rio Jordão, também tem território da Terra de Israel. Digamos que o marido estava no Galil e a esposa dele estava na região de Yehudá. Então, são duas regiões praticamente separadas na Terra de Israel e não tem muitas pessoas que transitam de lá para cá. Então, vai ser uma diferença. Conforme Rabba, o documento foi escrito na Terra de Israel, conforme Rabba que o receio era que não fosse do Lishma, na Terra de Israel todos respeitam essa lei, todos conhecem a lei do Lishma e levam a sério. Então, o documento foi escrito na Terra de Israel, não é necessário falar Befanai Nertav, o Befanai Nertav, não temos suspeitas que o documento não foi escrito em nome dessa esposa. Porque conforme Rabba, mesmo que o documento foi escrito na Terra de Israel, o que vai acontecer se o marido vai chegar depois, quando a mulher dele vai querer se casar com outro homem, e ele vai falar que esse documento foi falsificado, não foi ele que escreveu. Então nessa situação, uma vez que o Shaliach, ele foi mandado do Galil, ele mora no Galil, ele não mora na região de Yehudá, e não tem pessoas que vão conhecer essas duas pessoas que assinaram, as duas testemunhas que assinaram no documento do divórcio, para autenticar o get. Então nessa situação, conforme Rabba, é necessário que o Shaliach sim fale Befanai Nechtav, Befanai Nechtav, autentique já o documento, para que depois o marido vai vir falar que o documento é falsificado, a gente não vai dar bola para ele, vai falar que o documento já foi autenticado pelo Shaliach. Uma vez que não tem testemunhas que conhecem essas assinaturas, ou as próprias duas testemunhas que assinaram esse documento moram no Galil, não moram na região de Yehudá, nessa situação, o Shaliach vai autenticar e vai ajudar essa mulher a se casar com outro homem. E Nami, uma outra possibilidade de diferença, Beltame Medina, Bemedina Tayá. Digamos que o marido estava na cidade e a esposa estava na mesma cidade, porém em outro bairro. E o marido estava com preguiça e ou estava ocupado e mandou um Shaliach, mandou um emissário para entregar o documento do divórcio para a esposa dele. Nessa situação, conforme Rabba, é necessário autenticar esse documento, que o Shaliach fale Befanai Nechtav, Befanai Nechtam, porque o documento foi escrito fora da terra de Israel, então teremos a suspeita que talvez não foi escrito em nome dessa mulher, não foi Lishma. Então o Shaliach tem que autenticar. Porém, conforme Rabba, não é necessário falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtam, porque o marido e a mulher estão na mesma cidade. Então as duas testemunhas que assinaram o documento, se tiver alguma acusação que o marido acusa que esse documento é falsificado, as duas testemunhas podem vir autenticar, porque eles moram na mesma cidade. Então o tribunal pode facilmente achar essas duas pessoas e vir autenticar o documento. Na situação conforme Rabba, não seria necessário falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtam. Aparentemente a lei é como Rabba, que diz que o motivo que se fala Befanai Nechtav, Befanai Nechtam é justamente porque talvez o marido vai vir falar que o documento é falsificado e não vão ter testemunhas disponíveis para autenticar. Nessas situações, o Sharia vai fazer a autenticação. Agora vamos analisar um pouco mais a opinião de Rabba. No decorrer do capítulo, a gente vai usar essas duas opiniões como explicar as discussões da Mishnah, das diferentes cidades, próxima fronteira, Kfar Ludim, etc. Vamos explicar mais na frente. Porém, vamos focalizar na opinião de Rabba primeiro. Lerabba da Malefishem Bekin Lishma. Conforme Rabba que diz que temos que o Shaliach tem que falar Befanai Nechtav, Befanai Nechtam, para eliminar suspeitas que o documento não foi escrito Lishma, temos uma pergunta. Libai Trei. Seria necessário, normalmente, duas testemunhas para isso. Mide de Rabba, Kole do Shvatorah. Porque, normalmente, por padrão, precisamos de duas testemunhas para formar um testemunho num assunto desses. Então, como é suficiente uma testemunha só? Normalmente, precisa de duas testemunhas sempre. Então, Eder Hanemar Beissuri. Fala que não. Temos uma outra regra. Em assuntos de proibições, uma testemunha é confiada, no meu caso na frente, que fala o seguinte: tinha um pedaço de carne e não se sabia se era sebo animal, que é proibido comer, ou gordura animal, que é permitido comer. Vem uma pessoa e diz: eu sei que isso é gordura, pode comer. E a lei é que pode comer. Ederra Neman Mesuri, uma testemunha confiada para assuntos de proibição. Então aqui é a mesma coisa, falando qual é a diferença de um pedaço de carne ou um divórcio. Ele está falando que o divórcio é um documento válido e a mulher automaticamente pode casar com outro homem, ela não está mais casada. Qual é a diferença entre um divórcio e um pedaço de carne? Se você está permitindo algo. Fala, qual é a comparação? No caso que o Eder Hanemar Beissuri, no caso da carne, Uma testemunha confiada, por quê? Porque essa carne, quando a gente tomou conhecimento dessa carne, tínhamos uma dúvida, tínhamos um ponto de interrogação. Será que é sebo ou será que é gordura? Então, no Noit Hazak Sura, essa carne não estava no status de proibido, e se a pessoa veio permitir isso, não estava no status de proibido, estava no status duvidoso no princípio. Quando a gente tomou conhecimento dessa carne, estava numa situação duvidosa, e vem a testemunha e resolve a nossa dúvida. Porém, aqui não. Aqui essa mulher originalmente estava casada. Então ela estava proibida de se casar com outro homem, obviamente. Vem o divórcio, é um divórcio duvidoso. Ela recebeu esse divórcio. Não sabemos se é Lishma ou não, se foi escrito o nome dela ou não. Não sabemos se ela saiu do status de proibida de se casar com outro homem ou não. Vem uma testemunha e fala: Befanei Nechta, Befanei Nechta. Sim, esse divórcio é sim válido. Ele confirma que essa mulher saiu do status de proibida e se tornou permitida para outros homens. Então aqui é bem diferente, temos em casa que ela estava no status proibido, na Hazaká da proibição, a testemunha vem tirar ela dessa Hazaká e colocar ela no status de permitido. Na situação, a testemunha não é confiada. Outra pergunta é que esse assunto aqui é um assunto de relações, de casamento. A regra é que uma testemunha não é confiada em assuntos de casamento, de relações proibidas, permitir essa mulher de se casar com outro homem. Seria necessário duas testemunhas. Não é como permitir um pedaço de carne. Aqui é assunto de ervá, assunto de adultério, etc. Fala, Gmará, respondendo, Rov Bekine. Fala, Gmará, um outro fator, uma outra informação importante para entender a situação. A maioria dos escribas de fora da terra de Israel conhecem essa lei do Lishma e também dão importância a essa lei e cumprem a lei. Essa é a maioria. Somente a minoria dos escribas não dá importância para essa lei. Então temos a maioria que nos indica que esse documento do divórcio é válido. Então, em essência, a gente não precisaria de nenhum testemunho. Bem, o documento de divórcio para a terra de Israel, mesmo que foi escrito fora da terra, a gente tem a maioria que nos indica que esse documento é válido, foi escrito no Shema, e a gente não precisaria do testemunho do Sharia. Mesmo conforme a opinião de Rabi Meir, que sustenta que a gente não segue a maioria, temos uma chance que algo é proibido, digamos que esse documento do divórcio é inválido, porque a minoria dos escribas não respeita a lei do Shema, então seria um motivo para Rabi Meir falar que precisamos do testemunho do Sharia. Mesmo assim, uma testemunha é confiada, porque está no Safre de Daini, Mikmar Gmiri. Porque, na maioria dos casos, a pessoa, o marido que quer se divorciar, ele vai para o tribunal indica algum escriba que faz parte do corpo do tribunal. Então, é um escriba que foi indicado por um juiz. Então, por padrão, esses juízes indicam um escriba que respeita todas as leis do divórcio, respeita também a lei do Lishma. Então, conforme Rabi Meir, não precisamos do testemunho do Shaliach. Por quê? Porque na maioria dos casos, esse marido vai para um juiz e o juiz indica um escriba que é confiado. Na minoria dos casos, o marido, ele fala que ele vai escolher o próprio amigo dele, que é escriba, digamos, algum escriba independente que não faz parte do corpo de um tribunal, e vai pedir para ele escrever o divórcio. Então, mesmo assim, a maioria dos escribas, mesmo independentes, cumprem a lei do Lishma. Somente a minoria não cumpre. Então, temos aqui uma situação bem rara, que a minoria da minoria das possibilidades indicariam que esse marido não dê um divórcio, não escreva um divórcio válido, porque na maioria dos casos ele vai para um juiz e o juiz indica um escriba que é confiado. E mesmo que o marido não foi para o escriba que foi indicado por um juiz, o que então ele faz parte da minoria das probabilidades, que a maioria sim segue a indicação de um juiz, na maioria dos casos um escriba independente também escreve Lishma, escreve o divórcio corretamente, mas a minoria não escreve. Então a minoria da minoria nos indicaria que o documento é inválido, porém a maioria da maioria indica que o documento é válido. Então mesmo Rabi Meir não ia ter suspeitas nessa situação sobre esse divórcio e não seria necessário o testemunho do Sharia. Porém, Verabarano de Atzo, porém os sábios queriam caprichar, queriam tirar qualquer suspeita sobre o divórcio, e falaram que sim, que é necessário ter esse testemunho de Befanai Nertav, Befanai Nertav. Porém, uma vez que a situação é muito grave, estamos tentando permitir uma mulher para se casar, senão ela vai ficar empacada para a vida inteira. O marido já deu um documento de divórcio para ela, a gente não sabe se é um documento que foi escrito Lishma ou não. Ela não pode agora se casar com outro homem para a vida inteira, porque talvez ela está casada. Então ela vai se tornar uma aguná, uma mulher que está empacada, não pode casar com ninguém. Então, para isso não acontecer, os sábios falam que é saber, mesmo que venha só um emissário e a testemunha sobre esse divórcio, ele vai ser confiado. Ela pode se casar com outro homem. Pergunta na Haikula ou Humrao. E se não está facilitando a situação dessa mulher, está dificultando. Por quê? Dei matzracht lei trei lo atibal mear no passe lei. Had atibal mear o passe lei. Então, qual seria a lei se os sábios falassem que necessitam dois emissários para fazer duas testemunhas para testemunhar sobre esse documento do divórcio? Então, o marido que vai mandar os emissários tem que mandar dois emissários para o divórcio ser válido. É necessário falar Befanai Nertav, autenticar o divórcio. É necessário duas testemunhas para isso. Então, se ele vai fazer isso, mandar duas testemunhas, o marido depois não vai poder fazer nenhum truque e chegar e falar que o documento do divórcio é falsificado. Tem duas testemunhas que já disseram que não. Porém, agora que é suficiente que ele mande um shaliach. Depois, o Shaliach autenticou o documento do divórcio. Depois vem o marido, que também é uma pessoa, e fala que o documento do divórcio é falsificado. É um contra um. É uma testemunha, que é o marido, que diz que o documento é falsificado. E uma testemunha, o Shaliach, que diz que o documento não é falsificado. É um contra um. Um contra um, a mulher não pode casar na dúvida com outro homem. Pode ser que ela está casada com esse marido ainda. Então você está dificultando a situação dela. Fala que não. Quem é Amar? Mar, uma vez que foi ensinado. Bifne kama nola. Quando o Shaliach entrega o documento de divórcio para a mulher, quantas pessoas, quantas testemunhas têm que estar presentes nesse momento? Rabbi Yohanan de Rabbi Hanina, os sábios discutiram, Hadamar, um deles disse, Bifneshnaim, um deles disse na frente de duas. Hadamar, Bifneshlosha. O outro sábio disse na frente de três testemunhas. Então, Meikara Meidak Daik, Veloat Leurue Nafshei. Então, uma vez assim, que esse Shaliach vai trazer o documento, e vai estar lá presente duas testemunhas ou três, o que vai acontecer se ele chega lá e fala Befanai Nertav, o documento do divórcio não é falsificado, é válido, o marido quis se divorciar dela, etc. E depois vem o marido e fala, esse documento é falsificado. Então a reputação desse Shaliach vai para o brejo. Porque todos vão falar, você disse que é válido, você falou que o marido queria se divorciar, vem o marido e fala que é falsificado. Então ele não vai ser confiado por ninguém. Ele vai ser chamado de um mentiroso. Então, para isso não acontecer, Meidak Daik, para isso não acontecer, uma vez que ele é nomeado Shaliach, ele vai direitinho ver se o documento é válido ou não, ele vai investigar, vai fazer papel de detetive, para ver se o marido está querendo fazer algum truque com a mulher dele, falar que ela está divorciada, e depois falar que o divórcio é falsificado, para ela continuar casada com ele, e que ele quer atrapalhar a vida dela. Então ele vai investigar se isso vai acontecer ou não, e uma vez que ele vai fazer esse trabalho sério, diligente, para verificar bem que o marido escreveu corretamente, não quer se divorciar, não quer fazer nenhum truque para a mulher dele, ele quer se divorciar, então existe uma força de confiança para esse Shaliach. Esse Shaliach é confiado que ele fez todo esse trabalho de investigação, ele vem e fala que o documento é válido, o marido quer se divorciar dela. Então, mesmo que o marido vem depois e fala que ele não queria se divorciar dela, esse documento é falsificado, o marido não é acreditado. A testemunha, no caso desse Shaliach, ele tem o peso de duas testemunhas. Por quê? Porque existe uma variação, uma razaká, que Meidak Daik, ele investigou muito bem que o documento é válido e o marido queria se divorciar dela. Então podemos confiar mais nele do que no próprio marido. Então se facilita a lei para essa mulher, é suficiente que o marido mande um Shaliach, ele pode autenticar, depois o marido não é confiado em falar que o documento é falsificado. Isso fala que aprendemos aqui por hoje. Não perdoa amanhã, vamos entender melhor a opinião de Rava. E vamos ver por que Rava e Rava discutiram. Porque Rava falou assim, e Rava falou assim sobre essa explicação do motivo que se fala do Fanai Nertav, Fanai Nertav. Com muito mais o próximo Dava, até amanhã, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado, Nélio. Lá, amém, amém.